Glória a Deus. Bom, eu queria falar hoje a respeito da verdadeira sabedoria. Quantos aqui gostam de ser sábios, né? Todo mundo quer ser sábio, né? Uma vez, quando Salomão começou a reinar, Deus perguntou para ele: o que você quer, Salomão? O que você quer colocar como um pedido? Você que vai ser o rei de Israel? E ele pediu uma coisa, ele pediu sabedoria, né? E ele foi, de fato, um homem muito sábio que marcou o seu reinado com a sabedoria que Deus havia dado a ele. Mas existem vários tipos de sabedoria, e nós vamos falar basicamente de dois aqui hoje. E vamos entender como que a sabedoria, ela migra, né? Como a sabedoria de Deus, ela pode se transformar num outro tipo de sabedoria, como a sabedoria de Deus se manifesta e como a sabedoria humana também se manifesta, e quais são os resultados deste processo que muitas vezes nós vivemos sem perceber. Interessante que Deus criou o homem, e Deus criou o homem para que o homem pudesse ter comunhão. O ser humano é um ser sociável, amém? Ele vive em grupos, em comunidades. E Deus criou o homem para que primeiro o homem tivesse comunhão com ele mesmo, com Deus. Então, diz a palavra que lá no Éden, Deus ele ia, toda a viração do dia, ele estava lá, andando no jardim, e se encontrava com o homem, falava com o homem. Tinha comunhão, existia comunhão. E por meio dessa comunhão, Deus foi revelando uma série de coisas ao homem. Por meio dessa comunhão, Deus abençoou o homem. Gênesis 1, 26 a 28, né? Fala da bênção de Deus, dizendo para o homem, para que ele crescesse, que ele se multiplicasse, que ele enchesse a terra, que ele dominasse sobre a terra. Era uma palavra de bênção que provinha da comunhão existente entre Deus e o homem, entre o homem e o seu Criador. Mas não obstante a comunhão entre homem e Deus, Deus também criou um ser, segundo o homem próprio, né? Criou a mulher para o homem, criou alguém que era osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ele trouxe para o homem, e o homem se alegrou com aquilo, e isso mostra que Deus também criou o homem para que ele tivesse relacionamento com alguém igual a ele, pessoas da mesma espécie dele. Então, esse plano de Deus para o homem, para que o homem tivesse comunhão, era um plano onde a sabedoria de Deus iria permear toda a humanidade e ia trazer o padrão de Deus para esta humanidade. Então existia um plano de bênção para o homem, não apenas uma bênção liberada, mas uma bênção que deveria ser recebida e experimentada por toda a humanidade. Deus também deu ao homem o livre-arbítrio, deu ao homem condição de escolher o que ele queria, até mesmo de não escolher a comunhão com o próprio Deus. E aí eu quero voltar um pouquinho nesse momento, onde ainda no jardim do Éden, a mulher foi tentada pela serpente, e ali ela desobedeceu a Deus, juntamente com o seu marido, Adão. E nessa desobediência nós encontramos ali os mecanismos pelos quais o diabo usou e ainda usa para nos afastar do plano perfeito de Deus. Para que nós não tenhamos a sabedoria que Deus determinou, deu a cada um de nós. Então o homem tinha sabedoria. Deus, por exemplo, deu para o homem a condição de nomear todos os animais. E o homem foi dando nome para cada um, né? Interessante, tem um vídeo de um pastor muito assistido por muita gente, né? Ele falou que Deus deu essa sabedoria para o homem e o homem foi dando nome aos animais. Aí ele falou assim, né? Você percebeu que o homem chamou a vaca de vaca? A vaca não tem cara de vaca? Não tem? Se chamar a vaca de macaco, parece que é esquisito, né? É uma brincadeira, mas para a gente lembrar como Deus deu graça, deu sabedoria, deu condições para que o homem cumprisse com a sua função, né, de trazer o padrão de Deus para a terra. Mas o homem desobedece. Agora, é interessante nós entendermos um pouquinho o processo da queda. Por que o homem desobedeceu? Por que que a humanidade desobedeceu? Por que que a humanidade saiu dentro desse escopo de Deus, de bênção que ele tinha preparado para a humanidade viver? Bom, no capítulo 3 de Gênesis, a gente começa lendo da seguinte maneira. Em algumas versões diz assim: mas a serpente, ou ora a serpente. E aí a serpente vem e propõe o pecado. Mas como ela faz isso? Ela chega para Eva e fala assim: olha, Deus não falou que você pode comer de todo o fruto do jardim? E Eva falou assim: não, realmente, Deus falou, todos os frutos, menos o fruto da árvore que está lá no meio do jardim, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que eu comer dessa árvore, eu vou morrer. E aí a serpente diz o seguinte: certamente não morrereis. Está lá em Gênesis, verso 4 do capítulo 3, né? Certamente não morrereis. Nós vemos então como que a estratégia do diabo visa tirar a sabedoria humana na condição de estar na presença de Deus e ter comunhão com Deus. De fato, a intenção do diabo ali era fazer com que o homem perdesse essa comunhão. E Eva, mesmo sendo tentada naquele momento, ela sabia das consequências. Ela sabia que não deveria comer daquele fruto. E ela falou isso para a própria serpente, falou: não, não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. E a serpente então diz: não, você não vai morrer. Então, a primeira estratégia que o diabo usa para afastar o homem de Deus é mentir, claro, né? A estratégia básica dele é o engano, é a mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira, né? Então, ele também usa a mentira, mas com um propósito. Não adianta mentir por mentir. O propósito da mentira do diabo, nesse contexto, era: não tem consequência, você não vai morrer. O diabo, ele anula esta verdade, desconstrói o que Deus tinha falado como consequência para o pecado, dizendo que aquilo não ia acontecer, não iria acontecer. Então, quando ele faz isso, quando ele tira a consequência, ele tira junto algo que é fundamental dentro do nosso relacionamento com Deus, que é o temor. Quando a mulher perdeu o temor, porque eu só vou temer alguma coisa quando alguma coisa pode vir sobre mim. Se eu não tenho temor, eu não vou ligar para aquilo. É como no trânsito, por exemplo. Você gosta de passar sinal vermelho? Gostar, ninguém gosta, né? Mas naquela hora está precisando, não tem ninguém. E aí? Ah, pastor, uma vez assim, né? Bem de madrugada, tal. Aham. Mas você faria isso quando tem um pardalzinho lá? Hã? O radar ali, ó, apontado. Você olha o radar, você passa? Claro que não. Por quê? Porque tem temor de levar uma multa. É ou não é? Se não tivesse multa, não tivesse acidente, não tivesse nenhum tipo de consequência no trânsito por conta de você burlar as leis ou não respeitar as leis de trânsito, você provavelmente você desrespeitaria um monte delas. Talvez nem todos, mas boa parte aqui, eu creio que sim. Eu me incluo nisso. Se não tivesse lei, se não tivesse consequência, se não tivesse nada, não adianta nada, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, o brasileiro não tinha o costume, por exemplo, de usar cinto de segurança, né? Lembra? Você entrava no carro, não estava nem aí, né? Ia dirigindo e tal. Pouca gente usava cinto. Até um dia que virou lei. E quem não usava cinto, tomava multa. O que aconteceu? Todo brasileiro, torcedor da Ponte Preta e Vasco da Gama, né? Faixona preta lá no peito, travava o cinto. No começo, muita gente teve resistência, falando: não vou usar esse negócio não, que me atrapalha, me incomoda. Até chegar a primeira multa. A segunda. Depois o cara começava a usar. Percebe como nós, muitas vezes, somos movidos dessa maneira, né? Meu filho, por exemplo, ele é bem acelerado, né? E para controlá-lo, nós temos que controlar com ou punição ou com recompensa. Então a gente fala assim: olha, se você desobedecer, você não vai ganhar tal coisa. Se você fizer isso, você não vai fazer tal coisa. Então a gente controla dessa maneira, né? Procuro não bater no meu filho, né? Só num caso muito extremo, você tem que dar uma palmadinha de vez em quando, mas eu não faço isso com muita frequência. Eu faço o quê? Eu vou podando ele com consequências que são nocivas para ele. Ele vai perdendo direitos. Por exemplo, ele estava querendo um bichinho de estimação. Desobedeceu a mãe falou assim: olha, está de castigo de bichinho de estimação, não vai ganhar. E está difícil dele ganhar, viu? Olha.
Está difícil.
Mas ele está de castigo. Ele precisa entender que todo tipo de transgressão às regras e padrões da nossa casa, ele tem algum tipo de perda, de consequência negativa. Porque senão, se eu falar assim para ele, olha, se você não obedecer, você não vai ganhar o seu bichinho de estimação. E ele desobedece, e eu dou o bichinho. O que ele vai entender? Ele vai entender que desobedecendo, ele tem recompensa. A consequência nesse caso é boa, então ele não vai se atentar em obedecer às regras e padrões. Ele pode virar uma pessoa mal educada, mal criada, pode virar até um bandido no futuro, vai desviar com certeza da igreja, por conta de não entender esses princípios, mas Deus foi aquele que criou esse padrão. Porque ao mesmo tempo que ele deu liberdade e livre-arbítrio ao homem, ele também trouxe a consequência se o homem não obedecesse. E deve ser assim a partir das nossas casas, amém, pais? Se preparem que a pastora Érica está preparando um novo curso de pais aí, amém? Curso excelente, está preparando já. Quem já fez o curso aí, há muito tempo atrás? Ah, legal, muita gente vai ter acesso de novo a esse curso. Mas enfim, é importante que os pais saibam disso, porque senão você educa mal o seu filho, porque ele não vai ter noção de perda. Então Deus, como ele é fiel à sua própria palavra, quando o homem desobedece, ele então tem que cumprir trazendo a consequência. Porém, para que o homem chegasse ao ponto de desobedecer, teve que perder o temor. Em outras palavras, ele precisou deixar de ter o medo da consequência que foi anunciada para ele. E foi isso que o diabo fez lá no verso 4 de Gênesis 3, quando ele disse, certamente não morrereis, você não vai morrer, não vai acontecer nada, isso é bobagem, você pode fazer tranquilo, você vai na verdade ser beneficiado com isso, porque ele continua dizendo assim para a mulher, né? Porque Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta, você vai ser como ele, vai ser alguém que vai enxergar, vai discernir as coisas. Então, a mulher olhou para aquilo e não enxergou a consequência, enxergou apenas as, bem entre aspas, né, vantagens. Então, quando o diabo tenta fazer que o ser humano saia do contexto da sabedoria de Deus, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, isso fala muito mais do que a aparência física, isso aponta para o caráter, isso aponta para a personalidade, isso aponta para o respeito, a representatividade do homem perante a criação, como representante de Deus. Mas, quando o homem perdeu o temor daquele que foi o Criador, daquele que abençoou, daquele que determinou um caminho, determinou um propósito para ele, ele perdeu o temor, perdeu tudo. Ele perdeu primeiramente a comunhão com o seu Criador. Então esta é a primeira e trágica consequência de alguém que perde o temor de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas, mas por que elas fazem? Porque elas perderam o temor. Por que a gente vê tanta corrupção, tanto crime, tanta traição, tanta mentira, tanto engano, tanto vício? Por que isso acontece? Porque as pessoas perderam o temor. Interessante como a gente vê tanta gente hoje aí viciada em drogas, estão aprisionadas pelas cadeias das drogas, né? Seja a droga que for. Mas quando você pega alguém que começou a usar, está iniciando nos seus primeiros passos a droga, está fumando pela primeira vez, bebendo pela primeira vez, cheirando pela primeira vez, você fala para ela e alerta essa pessoa dos perigos do vício, ela fala, não, mas eu me controlo. Eu paro a hora que eu quiser. Mas essa verdade não se aplica a todos. E aí o que acontece? A pessoa se vicia, não consegue sair. Por quê? Porque no começo ela não teve temor. Ela não teve medo da consequência. Vou usar meu filho de novo como exemplo, né? Ele aprendeu a andar de bicicleta, tem uma bicicletinha pequenininha e tal. E aí ele ganhou uma bicicleta maior agora, né? Mas é interessante, eu comecei a observar ele andando de bicicleta. E ele já está bem esperto andando de bicicleta, né? Passando nos vãozinhos, fazendo umas curvas mais fechadas, né? E para andar de bicicleta, como todo mundo aqui, creio, né? Toma uns tombos no começo, não é? Quem já caiu de bicicleta aqui? Normalmente, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente cai, né? Mas depois de um tempo que a gente aprendeu a andar legal de bicicleta, o que acontece? A gente cai de novo. Principalmente na hora que a gente acha que sabe andar muito. É ou não é? Quando você acha que sabe, que você já está ali, fera na bicicleta, é a hora que você vai cair de novo. Por quê? Porque você vai perdendo o medo. É ou não é? Você vai perdendo o medo. Então, na medida que nós perdemos o temor das coisas, nós vamos abusando da própria sorte. E isso também se aplica à vida espiritual, onde por falta de temor a Deus, nós temos feito coisas que geram consequências na nossa vida. A questão é que muitas questões espirituais que nós desobedecemos, a consequência não é imediata aos nossos olhos. Ela é imediata nos céus. Por quê? Porque nós transgredimos algum mandamento, nós desobedecemos a Deus em algum momento, né? A gente olha para aquele momento e fala, não, isso aqui não vai ter tanta consequência, deixa de lado, é tudo bem, isso aqui é pouca coisa, enfim, naquele momento não acontece nada conosco, mas no nosso coração e no nosso espírito, a comunhão com Deus já se foi, perdeu. É como um exemplo de Sansão. Sansão, ele era um homem que tinha uma unção muito grande, muito poderosa de Deus, era muito forte por conta da sua consagração. Mas em um determinado momento da vida dele, ele começa a brincar com a consagração. Ele começa a brincar, ele agia perigosamente por vários momentos, mas ele não chegou ao ponto de transgredir, até o momento que ele conheceu Dalila, e Dalila começou a conversar com ele, tentou de todas as maneiras, numa pressão psicológica, até que ele cede. E ele revela a ela o segredo da sua consagração e da sua força. E no momento que ele se entrega para Dalila, abre o coração para Dalila, ele ainda dormindo, os filisteus vieram, cortaram os seus cabelos, suas tranças, e aí, quando ela grita, os filisteus estão aí, ele se levanta, e diz a palavra que ele não sabia que o Senhor havia se ausentado dele, ele não tinha essa noção, porque normalmente quando nós desobedecemos, nós achamos que está tudo bem no primeiro momento, porque não acontece nada. Não aparentemente, mas o Senhor já foi, a comunhão com Deus já foi. Então nós entendemos que há uma grande consequência, quando nós escolhemos andar pela nossa sabedoria e pelo nosso caminho. Não é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que é uma semente maligna plantada no nosso coração, que gera em nós algum nível de egoísmo, de altivez, de ambição, que faz com que nós desejemos algo que não nos pertence. Isso tem um nome, isso tem o nome de concupiscência, ou cobiça. Então, muita gente perde a comunhão pelo fato de perder o temor de Deus. Mas, quando nós perdemos o temor de Deus e decidimos andar pela nossa sabedoria, de maneira independente, nós perdemos algo além em termos de comunhão, que é a comunhão com as pessoas. Nós primeiro perdemos a comunhão com Deus, depois a nossa comunhão entre nós, como irmãos, muitas vezes como casal, na família, né? Pais e filhos, filhos e pais, amigos e etc. Também é drasticamente abalada pelo fato de escolher um nível ou um tipo de sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Por exemplo, os filhos de Adão, os dois primeiros, né, filhos de Adão, foi Caim primeiro, depois veio Abel, no momento onde os dois levaram lá uma oferta para o Senhor, Caim levou do fruto da terra, Abel levou a primícia do seu rebanho, e Deus aceitou a oferta de Abel, e não aceitou, rejeitou a oferta de Caim, não pela oferta em si apenas, né, mas porque Caim estava com o coração torto, certamente ele já estava sendo tentado, acreditando que não haveria mais consequência para ele, porque ele não tinha visto o padrão do Éden, ele nasceu fora do Éden, então ele não soube o que ele perdeu. Adão e Eva sabiam, Caim não. Mas quando ele deu aquela oferta, vamos abrir lá rapidinho, vai, vamos lá, Gênesis capítulo 4, quando ele deu aquela oferta, ofereceu aquela oferta, a oferta dele não foi aceita, diz a palavra que ele ficou muito bravo, né? E descaiu o seu semblante. E aí no verso 6, acharam aí? Gênesis, comecinho da Bíblia, capítulo 4, verso 6, diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? E o verso 7, Deus dá um aviso para Caim. Porque Deus tinha falado com o homem só no Éden ainda, né? A última palavra seria a maldição para o homem, para a serpente, para a mulher e tudo mais, por conta do pecado, da rebelião. Mas aqui Deus fala de novo. Deus fala assim para ele no verso 7: Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus falou com Caim o seguinte, vamos tentar contextualizar. Deus falou assim: Caim, você está triste por quê, rapaz? Por que você está desse jeito aí? Cabisbaixo, chateado, o que está acontecendo? Não é porventura porque você está agindo mal? Deus falou: não estou gostando do seu procedimento. Eu não aceitei a tua oferta, não pela tua oferta, mas pelo que você está pensando e agindo. Agora, se você agir bem, se você mudar a tua postura, o teu pensamento, certamente eu vou aceitar a tua oferta. Mas cuidado, porque o pecado está batendo a porta da tua vida. Cuidado. Cabe a você dominar o teu desejo. Cabe a você dominar a tua atitude, o teu comportamento. A gente sabe que Caim não dominou, e ele acaba fazendo o quê? Assassinando o seu próprio irmão. Chamou o irmão para conversar no lugar mais distante, no campo, pegou uma pedra e tum, na cabeça do irmão. Então nós percebemos que quando o homem foi lançado para andar de acordo com a sua própria sabedoria, com os seus próprios conceitos, quando ele escolheu andar pelo conselho, pela direção, pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo: eu sei o que é bom para mim, eu sei o que eu quero escolher para a minha vida. E Deus ainda alerta Caim, filho de Adão, a respeito disso. Mas Caim ignorou. Ele andou e continuou andando pela sua própria sabedoria. Por quê? Porque ele já não tinha o conceito do temor. Quando Deus falou para ele: olha, cuidado. Ele falou: cuidado com o quê? Faço o que eu quiser. A vida é minha. Quem já falou isso? Ninguém tem nada com a minha vida. Provavelmente foi isso que Caim pensou. E ele então leva o seu irmão e mata o seu irmão no campo. E aí nós vemos que aquela quebra do relacionamento, da comunhão com Deus, também agora quebra relacionamento entre homens. Isso tudo é representado no início da humanidade para mostrar que isso está presente até hoje. Vamos relembrar aqui rapidamente. Primeiro, o diabo vem e tira o temor. A mentira do diabo é falar: não vai acontecer nada, pode fazer à vontade. E aí, por conta de nós acreditarmos nessa mentira, nós ignoramos a consequência, nós não temos temor. E por não ter temor, nós desobedecemos e perdemos a comunhão com Deus. E depois de perdermos a comunhão com Deus, nós também, debaixo de uma sabedoria humana, porque nós começamos a andar segundo as nossas direções e pensamentos, nós então quebramos relacionamento e comunhão com as pessoas também. Por isso que tanta gente briga com tanta gente. Uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre gosto de repetir, né? Quer ver um problema? É só juntar duas pessoas. Coloca um perto do outro, espera um tempo para você ver o que acontece. É ou não é? Dá problema ou não dá? Mais cedo ou mais tarde dá. Virou até programa de televisão. Eles pegam 10 pessoas diferentes, colocam dentro de uma casa e só filma. E quem gosta de fofoca fica assistindo lá, né? Os outros brigando e tudo mais. Porque vai dar confusão, claro que vai. Porque o ser humano é complicado. Cada um acha que sabe mais que o outro. Cada um tem o seu próprio interesse. Cada um quer o melhor para si. E não está nem com o próximo. E aí, sabe o que acontece? Confusão. A sabedoria humana, ela leva o ser humano a quebrar comunhão com o próximo. Não é à toa que Jesus, quando veio, E perguntaram para ele acerca da lei, como ele resumiria a lei, como ele traria de uma maneira simplificada a lei de Deus para o homem. Ele falou assim: olha, seguinte, vamos resumir então. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a você mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, quando o diabo tentou o homem, ele disse que não haveria consequência para a sua desobediência, mas houve. Houve a quebra da comunhão, porque a morte que naquele momento fisicamente não aconteceu para Adão, espiritualmente aconteceu. Ele começou a morrer ali, porque ele foi afastado da presença de Deus, do autor da vida, e não tinha mais acesso à árvore da vida. Ele poderia viver para sempre se alimentando dessa árvore. Então Jesus disse o seguinte: quando o homem desobedeceu a Deus, ele deixou de amar a Deus na comunhão. Ele falou: Deus, eu amo mais a minha vida, minha própria ambição, meus desejos, do que o Senhor. Então ele simplificou a lei dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, também perdeu a comunhão com o próximo. E Jesus vem e fala assim: ame ao seu próximo como você mesmo. Jesus é muito preciso, amém, amados? Jesus é maravilhoso, ele resumiu tudo aquilo que o homem perdeu naquele momento, e resumiu tudo dando a regra para nós vivermos bem, simplificando todos os mandamentos em dois. Se nós observarmos esses dois mandamentos hoje, toda a confusão na tua vida acaba. Fala para a pessoa do seu lado isso, fala assim: se você observar os dois primeiros mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, todos os seus problemas com as pessoas vai acabar a partir de agora. Quantos querem isso? Mas não é fácil. Agora vira a pessoa do seu lado e fala assim: não está fácil para ninguém. Glória a Deus, né? Mas Deus nos capacita. Então, a gente entende que o diabo desconstrói o temor de Deus, e depois isso acarreta diversas consequências na vida de uma pessoa, que gera sentimentos que destroem as relações humanas. Felizmente, isso é uma verdade. O diabo tem destruído as relações humanas por meio de sentimentos que surgem no coração do ser humano após a desobediência e a perda de comunhão com o seu Criador. E aí, a grande questão é: tá bom, pastor, você está falando isso lá no Velho Testamento, Adão e Eva, mas e hoje? Será que isso acontece hoje ainda? Pergunto a vocês, acontece? Será que isso acontece na igreja? Pergunto a vocês, acontece? Acontece. Isso tem acontecido dentro da igreja. E aí eu quero que você vá agora para Tiago, lá no Velho Testamento, ou no Novo Testamento. Tiago, para você achar bem fácil, abre lá em Apocalipse, você vai voltando alguns livros, você vai chegar em Tiago, mais rápido, né? Tiago no capítulo 3. O capítulo 3 fala da importância de nós controlarmos a nossa língua, né? Porque muita gente fala muita coisa, muita bobagem. Ele até faz uma comparação, né? Pode de uma fonte sair água doce e amarga, enfim. Mas em um determinado momento aqui, a partir do verso 13, Tiago começa a falar de uma outra questão, que está ligado ao começo do capítulo, mas vai para uma outra linha, que abre muito mais o nosso entendimento. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Acompanha aí com alguém se você não achou, se você não tem Bíblia. Dá uma encostada aí no ombro de alguém para ler comigo. Diz assim, Tiago capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí a confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? Interessante como no verso 13, ele fala assim: há alguém entre vós sábio, entendido? Tem alguém aqui que tem sabedoria? Essa é a pergunta do apóstolo aqui. Ele está falando: tem alguém que é sábio entre nós? Quem é que detém a sabedoria? Quem é que detém o conhecimento? Tá bom, se você diz que tem, então mostre em obras de mansidão de sabedoria. Ou seja, aliás, deixa eu continuar. Porque no verso 15, ele diz assim: essa sabedoria não é a que vem do alto, mas é terrena. Então, nós vemos que tem dois tipos de sabedoria aqui. Ele classifica um tipo de sabedoria que vem do alto e uma que é terrena. Uma que é animal e diabólica. É uma coisa muito pesada, mas vamos ler de novo. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, tem dois tipos de sabedoria. Agora, se Deus nos criou com a sabedoria dele, e por conta da desobediência, nós perdemos a comunhão, automaticamente perdemos a sabedoria do alto, e por conta de perder a sabedoria do alto, o que, que resta? A sabedoria terrena. Por que terrena? Porque não é de Deus. Por que animal ou carnal, com algumas versões? Por quê? Porque provém do nosso coração. E por que diabólica? Porque quem plantou a semente dessa sabedoria no homem foi quem? Foi o diabo. Então esse tipo de sabedoria não serve para nós. Porque é um tipo de sabedoria que expressa, em primeiro lugar, falta de temor. Porque todas as vezes que uma pessoa começa a justificar os seus pecados, tenta explicar de alguma maneira lógica os seus erros, essa pessoa está andando pela sua sabedoria. Tenta dar nó em Deus. Tenta fazer com que os seus erros sejam explicados e justificados por meio de inteligência ou argumentações. De novo, nós podemos nos fazer valer a esse texto dizendo: essa sabedoria não é a sabedoria do alto. Ela é terrena, animal e diabólica. Não que o diabo chegue e fique soprando no seu ouvido, mas ele plantou uma semente. E essa semente fez com que você perdesse o temor pelas consequências da desobediência e da falta de padrão de Deus. E por conta disso, então, você começa a viver numa sabedoria humana, natural, terrena e diabólica. É o que nós percebemos nas pessoas que têm desobedecido a Deus. No primeiro momento, aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, por exemplo, sempre eles têm uma desculpa, uma justificativa. Muitos vêm e falam assim: não, sabe o que é? Porque eu estava lá na igreja, mas o pessoal não me amou. O meu líder não me deu atenção. As pessoas da célula me excluíram. O pessoal lá é muito religioso. Ou o pessoal lá é muito liberal. Sempre tem um culpado, seja o pastor, o líder, o supervisor, os membros da célula, a temperatura da igreja, os louvores que cantam, o dia da célula, o horário da célula, tudo tem uma reclamação, tudo tem um porquê. Mas o fato é que essa pessoa já deixou de estar apaixonada pelo Senhor há muito tempo. Já se esfriou há muito tempo. E ficou procurando um pelo, uma pena, alguma coisa para falar: eu estou fora. Porque ela se apoiou na sua própria sabedoria. Ela se apoiou na sua própria justificativa. E se há algo que nós devemos entender, é que ninguém aqui pode explicar o seu próprio pecado. Ninguém aqui pode justificar o seu próprio pecado. Porque se há uma verdade básica para nós, igreja redimida pelo Senhor Jesus, é que nós fomos justificados por Jesus. Amém? Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, pela fé. Justificados pela fé, por Deus, por meio de Jesus. Ou seja, é pelo sangue de Jesus que eu sou justificado. Eu não vou justificar a minha própria vida, meus próprios erros diante de Deus, que não vai colar. Eu vou precisar do sangue expiatório, substitutivo de Jesus, para pagar o meu pecado. Então, se eu começo a pecar e começo a dar desculpa, começo a dar justificativa, significa que essa sabedoria é terrena, animal, carnal e diabólica. Eu preciso encarar os fatos quando eu começo a dar desculpa de mim mesmo. Começo a justificar a mim mesmo. Dizendo, não, mas sabe o que é? Eu sou vítima. Eu sou um coitado. Eu fui desconsiderado. Não pense assim. Se isso está acontecendo, é porque por algum motivo você já está distante de Deus. Porque se você voltar à presença de Deus, a sabedoria de Deus vai tocar a sua vida e vai fazer você enxergar primeiramente você, não as pessoas. Porque o diabo faz com que você enxergue os outros. Porque aí gera crítica, gera um monte de coisas que não vão corresponder com a sabedoria do alto. E Tiago aqui, ele fala também desse fato, né? Quando ele diz, por exemplo, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí tem confusão e toda obra má. Então ciúme, em algumas versões diz inveja, não é? É assim que está na sua Bíblia também? Inveja, é isso, né? Inveja, sentimento faccioso, o que é isso? É você julgar outra pessoa, você criticar outra pessoa, você quer ser mais do que outra pessoa. Espírito faccioso fala de você quebrar relacionamento. Lembra que eu falei aqui? Quando a sabedoria humana, terrena, diabólica entra em ação, nós perdemos a comunhão com Deus, que já está perdida mesmo, e perdemos a comunhão com as pessoas. Espírito faccioso. Então, quando eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, significa que tem algo errado comigo, não com ele. Tem algo errado comigo. Eu preciso olhar para dentro e não para fora. Eu preciso medir a minha vida, avaliar o meu coração, minhas intenções, meus pensamentos, minhas atitudes, meu comportamento, minha fé. Porque se eu falar, não, eu creio em Deus, amo a Deus e eu odeio meu irmão, como é que isso pode acontecer? Então, como é que a gente pode avaliar a nossa vida? Será que eu realmente sou sábio? E aí, o verso 13 diz a resposta: então mostre o seu bom procedimento, com obras em mansidão de sabedoria. Significa que quando alguém entra no embate com você, quando alguém discute com você, quando alguém de alguma maneira pisa no teu calo, é nessa hora que nós vamos saber, de fato, que tipo de sabedoria que está reinando no teu coração. Porque se alguém pisa no teu calo, você dá um soco no nariz da pessoa, não é mansidão, eu acho. Tem alguém sábio aqui? Mostre então, pelo seu bom procedimento, e pela mansidão de sabedoria que você age. É o teu comportamento que vai mostrar isso. Isso se aplica a todos os nossos relacionamentos. Eu vejo que a prova final, né, ou a contraprova deste fato está justamente nos relacionamentos que nós temos entre nós. Porque muita gente se engana dizendo que tem relacionamento com Deus. Tem muita gente que está quebrado com um monte de irmãos na igreja, mas fala, não, com Deus eu estou bem. Mentira, não está nada. Como é que você pode falar que ama a Deus que você não vê e odiar o seu irmão que você vê? É uma incoerência espiritual. Então eu preciso fazer a contraprova disso, como? Avaliando como é que está o meu relacionamento com as pessoas da igreja. Como é que eu me relaciono na minha célula? Como é que eu me relaciono dentro da rede? Como é que eu me relacionamento dentro da igreja, com as pessoas? Como é que é o meu relacionamento com as pessoas do curso? Como é que é o meu relacionamento na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Como é que é o meu relacionamento com as pessoas? Isso vai ser a contraprova se realmente eu estou vivendo na sabedoria de Deus ou não. Se você não está vivendo bem com as pessoas, se você tem dificuldade com as pessoas, eu sou categórico em dizer para você que o seu relacionamento com Deus não está bom. Na verdade, ele está bem abalado há tempos e você não percebeu isso. Muita gente sai da igreja e fala assim, ah, sabe o que é? Eu me afastei porque tem muita coisa errada na igreja, né, irmão? Você fala, é verdade, tem muita coisa errada na igreja. Então, eu estou em comunhão com Deus na minha casa. É? Deixa eu falar uma coisa para você, comunhão com Deus é na casa dele, não na sua. Comunhão com Deus é na casa dele, não na sua. Isso é uma mentira que tem entrado no coração de muita gente. Eu adoro a Deus na minha casa, faço meu culto no lar. Eu oro, eu leio a Bíblia lá em casa. Aí eu pergunto, você está dentro ou fora do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é um organismo vivo, dinâmico, que funciona. E se você está ligado a ele, você funciona. Se você não está ligado a ele, você é um membro decepado. E tem muito crente decepado aí na rua. Perdeu o relacionamento com Deus há muito tempo. Depois perdeu o relacionamento com as pessoas e se afasta da igreja. Somos perfeitos? Não. Quer ver uma pessoa imperfeita? Quer ver? Olha para o lado. Olha aí, está vendo? Para o outro lado também, olha para o outro lado. Imperfeito. Tem até deficiente. Não olha para o pastor Bruno, pelo amor de Deus, tá, gente? Glória a Deus, né? Eu lembro quando o pastor Bruno teve um acidente na mão dele, né? Para quem não sabe, ele é deficiente, tem um problema na mão, tá? Já estou falando para todo mundo, você tira a sala dele depois, tá? Mas eu fui visitar ele lá no hospital. Todo mundo triste. Tava lá a mãe dele no quarto, tava a Fabiana lá também. Aí eu cheguei lá, todo bestão, né? Falei assim, ei, Brunão, tá indo aos pouquinhos pro céu? A mãe dele começou a chorar, eu falei, meu Deus, brincadeira infeliz. Desculpa aí, Brunão. Sempre fiquei de pedir perdão, mas... Vai devagarzinho, vai indo, né? Bom, voltando à parte séria agora da conversa, né? Tem muito crente decepado. Então, a contraprova de fato é como estão os nossos relacionamentos com as pessoas, porque quando eu acho que eu posso quebrar o meu relacionamento com alguém, não falar com alguém da igreja, não falar com algum irmão, e, enfim, eu estou de novo caindo no mesmo princípio de falta de temor a Deus. Não é, e não tem a ver apenas com a pessoa em questão, estando ela certa ou errada demais. Não é isso. A questão é o meu relacionamento com Deus. Se eu não entendo isso, eu estou desconsiderando as coisas de Deus, a verdadeira sabedoria, e estou vivendo pela minha própria sabedoria. E esses sentimentos são nada mais, nada menos do que uma evidência de que a sabedoria que eu estou vivendo, ela é terrena, carnal ou animal e diabólica. Então, amargura, inveja, ciúmes, facção, isso tudo aponta para nós estarmos já andando pela nossa própria sabedoria e não a sabedoria de Deus. E essa sabedoria humana, o que ela tem gerado de bom? Por mais que o homem tenha buscado tanta sabedoria ao longo de toda a sua história, o que a sabedoria humana tem gerado? Eu pergunto para vocês, acabaram as guerras? Acabou a fome? Acabou o ódio? Acabou? Não acabou. Acabou a destruição da família? Acabaram os vícios? Acabou tudo isso? Não. A sabedoria humana vai dando um jeito, e um jeito, e um jeito, mas quanto mais jeito a sabedoria humana dá, mais problema a humanidade enfrenta. Quanto mais leis o homem cria, mais leis o homem burla. Outro dia eu estava assistindo um documentário falando de drogas. Estão inventando drogas químicas agora, né? Porque é a próxima onda, né? São as drogas sintéticas, químicas. Então, Eles estão criando drogas sintéticas que estão sendo vendidas em alguns países como limpador de piscina. Tem noção do que é isso? Os caras vendem na loja. Tá lá, limpador de piscina. Por quê? Porque alguém vai lá, modifica um traço da molécula daquela droga, então ela passa a não ser mais proibida, e a pessoa pode consumir aquilo que vai ficar doidão. E aí alguém vai, descobre aquilo, bloqueia aquela molécula, né, aquela química, e alguém vai e cria uma outra variação daquela química, e assim vai. Está criando variações e variações. Então, quanto mais lei se cria, mais se burla. Então, a sabedoria humana, ela não tem resolvido os problemas da humanidade. Não tem e não vão. É certo que não. E aí, no, na continuação do texto, você pode voltar lá em Tiago agora, no capítulo 4, ele faz uma outra pergunta. De onde vêm as guerras? Ele não está falando de guerras entre países apenas, né? Ele está falando de guerras pessoais. E ele fala, explicando melhor, né? De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Ou seja, de onde está vindo tanta briga, tanta discussão, tanta facção, tanta confusão no meio da igreja, entre os irmãos? O que está acontecendo? Por que a comunhão está sendo quebrada? E ele explica, dizendo e fazendo menção àquela sabedoria terrena, animal e diabólica que está no verso 15, quando ele diz assim: porventura não vem dos vossos deleites, que vossos membros mesmo guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazer guerras. Então está falando de egoísmo. Sentimento faccioso baseado em ciúmes, em inveja, em cobiça, em concupiscência. Então isso tudo precisa ser avaliado por nós, nas nossas vidas. E nós devemos perguntar para nós mesmos, onde que está faltando temor na minha vida? Porque se eu tenho dificuldade com as pessoas, significa que eu já estou com dificuldade no meu relacionamento com Deus. E a falta de temor das consequências, isso faz com que nós caiamos numa sabedoria louca, completamente descabida, totalmente disforme daquilo que Deus preparou para nós. Então nós precisamos olhar com muita seriedade isso, lembrando que a Bíblia diz em Provérbios 9, 10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Até projetar para mim aí, Provérbios 9, verso 10, não está projetando, não estou pensando que vocês estão olhando para um texto, um versículo e tal. No núcleo lá, o pessoal projeta os versículos assim, aqui também? Amém, então vamos lá, Provérbios 9, 10, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 1, ainda no verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e aqueles que desprezam a sabedoria e a instrução são loucos. Isso, obrigado. Então, olha como isso é profundo e é importante, porque se eu consigo categorizar que tipo de sabedoria que eu tenho vivido e apoiado as minhas ações e condutas, se eu entendo que existe uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica, eu tenho que avaliar então que tipo de sabedoria que eu estou apoiando na minha vida. Se não se alinha com a sabedoria do alto, significa que eu já me esqueci ou desconsiderei o temor do Senhor. Amém? E eu queria ler para vocês como se fosse uma oração, que na verdade já é, Efésios capítulo 1, para a gente encerrar. O apóstolo Paulo, ele ora pelos Efésios. O primeiro capítulo todinho, uma oração maravilhosa. Acharam? Efésios, capítulo 1, a gente vai ler o verso 3 em diante. Acharam? Diz assim o texto, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aliás, é isso? Acho que eu pulei aqui, né? Não, tá certo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos ou pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, no qual, também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Amém? Até aqui. Mas o que ele preparou para nós é que nós pudéssemos experimentar a abundância do reino em sabedoria e em prudência. Esse capítulo primeiro de Efésios, você deve estudá-lo, ler com calma na sua casa depois, sozinho, meditando, lendo parte a parte, verso a verso, ou pelo menos frase a frase, e aplicando isso pessoalmente na tua vida. Mas o fato é que nós precisamos entender a sabedoria que vem do alto. E se de alguma maneira há falta dela, vamos hoje pedir. Porque Deus, quando Ele recebe um pedido de sabedoria, Ele não nega, Ele dá. Amém? Mas temos que pedir com fé. Pedir com fé. Por isso eu queria que a gente orasse agora. Se você puder ficar de pé, vamos orar por isso. Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o ponto é, tem falta de sabedoria do alto? Peça a Deus. Mas infelizmente, muita gente não pede a sabedoria que lhe cabe, porque ele acha que não está faltando para ele. Sabe, se você entende que tem algo faltando na tua vida, falta de padrão, falta de palavra, falta de postura, se você entende que falta isso, você pode pedir. Mas e se você achar que não precisa? Que você já está bem? Que você já tem a sabedoria? Será que você ia pedir com fé? Jesus, uma vez, ele comparou duas pessoas. Ele falou assim, olha, é como um fariseu que vai orar no meio da praça, ele levanta a sua mão e fala assim, oh Deus, muito obrigado porque eu sou assim. Muito obrigado porque eu sou perfeito, eu sou um cara bom, eu sou um cara santo, sou um cara religioso. E ao mesmo tempo foi lá um publicano, samaritano, pior dos piores. E ele foi lá orar, e ele põe o seu rosto na terra, e começa a bater na sua cabeça e jogar pó na sua cabeça, dizendo, me perdoa porque eu sou terrível, me perdoa porque eu sou o pior. Sabe o que Jesus falou? Sabe quem Deus estava ouvindo? Estava ouvindo esse segundo, porque esse segundo sabia o que precisava, o primeiro não. Isso me faz lembrar também quando, lá em João no capítulo 9, um homem que era cego de nascença foi curado. E quando aquele homem se encontra com Jesus depois, Jesus fala para ele assim, olha, eu vim a este mundo para aqueles que não veem, vejam, e para aqueles que veem se tornem cegos. E os fariseus ouvindo isso, próximo, falaram assim, peraí, e nós somos cegos também? Você está falando que a gente é cego? Jesus falou assim, olha, se vocês fossem cegos, vocês teriam seus pecados perdoados. Agora, como vocês dizem que vocês vêm, permanece o vosso pecado. Por quê? Porque eles achavam que não precisava de perdão. Quem acha que não precisa de perdão, não pede perdão. Quem não pede perdão, não recebe perdão. É simples assim. Quem acha que tem sabedoria, não pede sabedoria, não recebe sabedoria. Então hoje foi o que para nós aqui? Foi um ensinamento, uma aula do que é. Ou quais são os tipos de sabedoria que existem? Porque se eu entendo que falta a sabedoria de Deus na minha vida, eu posso pedir que Ele vai me dar, liberalmente. Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso. Amém? Então eu queria que você começasse a avaliar a tua vida agora. Se você tem dificuldade com alguém, e essa pessoa está presente aqui hoje, é a hora. É a hora. Se tem casais aqui que estão de bico um com o outro, é a hora. De falar assim, meu bem, me perdoa, porque minha sabedoria não é das melhores. Se você tem dificuldade com pessoas fora daqui, é o tempo de você acertar isso. E eu quero que você avalie isso no teu coração. Que tipo de sabedoria te levou a fazer o que você fez e a falar o que você falou, a reagir como você reagiu? Acho que pelo texto bíblico ficou muito claro. Porque eu não posso dizer que eu amo a Deus quando eu odeio alguém. E o odiar aqui não é você odiar de morte, não, é só você quebrar o relacionamento, você já está odiando. Isso é o ódio na Bíblia. É nutrir algum tipo de amargura e facção com alguém. Então se tem, é a tua chance. Acerta hoje. Acerta nesse tempo, acerta essa semana. Mas não carrega isso. Falta de temor é o que nos leva a agir dessa maneira. Vamos fechar os nossos olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero, juntamente com meus irmãos aqui, Senhor, nos consagrar aqui, juntamente à Tua sabedoria, a sabedoria do Teu Espírito, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria, Senhor, que nos leva a fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. Senhor, nos ajuda a entender como nós devemos viver, para que nós possamos, Pai, expressar uma sabedoria que seja primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Senhor, nos ajuda a que a Tua palavra nos ensine a manifestar, Senhor, esta sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Espírito Santo de Deus, traz um prumo agora na nossa vida. Traz um prumo, Senhor, que traga o que é realmente puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e nem hipocrisia, de um lado. E aquilo que é, Senhor, faccioso, invejoso, ciumento, com rancor, amargura, do outro lado. Nós queremos pedir perdão, Senhor, se temos pensado e reagido dessa maneira, para que a Tua sabedoria se manifeste em nós. Nós te pedimos, Senhor, derrama a Tua sabedoria sobre as nossas vidas. Você pode pedir isso para Deus agora? Lembra de Tiago 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, mas peça com fé. Se você quer essa sabedoria, peça a Deus agora.